Olá, você está escutando o Podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Andréa Cerqueira e hoje eu vou conversar com Leonardo Martins de Oliveira, que concluiu mestrado em Administração Pública e Governo na FGV-AESP, na área de Transformações do Estado e Políticas Públicas. Ele ganhou o prêmio de melhor dissertação no programa de mestrado em 2022. Com a vitória de Jair Bolsonaro para a presidência da República nas eleições de 2018, Leonardo investigou se houve alguma mudança institucional a partir da posse de Bolsonaro quanto às políticas públicas voltadas à comunidade LGBTQIA+. Bom, eu espero que, como eu, você esteja curioso para saber um pouco mais sobre esse tema. Vamos lá? Olá, Leonardo. Seja bem-vindo. Muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para compartilhar aqui sobre a sua pesquisa conosco. E para começarmos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o tema e o propósito do seu trabalho.
Olá, Andréia. Tudo bem? Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço o espaço. Acho que é muito importante a gente trazer um pouco desse tema para discussão. Começando, eu acho que você trouxe o ponto fundamental, que era uma inquietação, na verdade, não só da comunidade LGBTQIA+, mas de vários outros setores da sociedade com a eleição do presidente Bolsonaro em 2018. O grupo que foi eleito, não só o presidente Bolsonaro, mas todos aqueles que o apoiavam, eles defendiam pautas que se destacavam em relação a governos anteriores. E uma dessas pautas é a questão LGBTQIA+. Então, a gente investigou se houve alguma mudança institucional incremental. O que, que isso quer dizer? Se essa mudança ocorreu ao longo do tempo ou se, com a posse do presidente Bolsonaro no dia 1º de janeiro de 2019, houve uma mudança brusca nas políticas LGBTQIA+. O que nós gostaríamos de observar é quais são os mecanismos causais, ou seja, como que essa mudança ela ocorreu e se de fato ela ocorreu com a posse do Bolsonaro ou não.
E para fazer essa investigação, Leonardo, qual foi a metodologia que vocês utilizaram?
A teoria que nós usamos para fazer essa pesquisa, que chama Teoria da Mudança Institucional Gradual, ela indica para a gente o que, que a gente tem que olhar no contexto para a gente avaliar se houve essa mudança ou não. Então, a gente está analisando ao longo da pesquisa o contexto político, e aí quando a gente vê o contexto político, a gente está vendo as possibilidades de veto na política que a gente está estudando. E a gente também analisa as características da instituição-alvo. E aí, o que, que a gente está vendo na política quando a gente está olhando essas características? O nível de discricionalidade na implementação e na aplicação das regras. Então, a metodologia que a gente usou para fazer essa pesquisa, ela chama process tracing, rastreamento de processo. Então, a gente volta na Constituição, quando se coloca essa política na agenda do Estado brasileiro.
Ótimo, Leonardo. Então, conta pra gente quais foram os principais resultados encontrados.
Bom, a primeira coisa que nós observamos na pesquisa é que, na verdade, essa mudança ela não ocorre com a eleição do presidente Bolsonaro e com a posse do presidente Bolsonaro, mas ela começa em um processo que se inicia, na verdade, em 2011. Já na Constituinte de 1987-88, se tentou institucionalizar políticas LGBTQIA+. A primeira questão que se tentou colocar lá na Constituição é a questão de combate à LGBTQIA+-fobia. Na eleição da Assembleia Nacional Constituinte, houve um movimento muito interessante, e esse movimento ele é descrito pelo professor Taylor Boas, lá de Boston. Ele mostra como que os protestantes eles entraram na política, no caso da América do Sul como um todo, e aí ele também traz o caso brasileiro. E é curioso o caso brasileiro, porque como que os protestantes entram na política? Eles entram com um discurso que na nova Constituição poderia ser escolhido novamente uma religião oficial, e eles apontavam que o catolicismo seria religião oficial. Então, pela primeira vez, eles começam a defender que os cristãos eles têm que participar da política. Provavelmente todo mundo já ouviu uma frase muito comum que cristão não se mete com política. Essa é uma frase muito presente nas igrejas pentecostais brasileiras. Mas aí há essa mudança lá na Constituinte, e quem traz essa mudança é a Igreja Assembleia de Deus, e aí ela usa a sua estrutura, os seus panfletos que eram distribuídos, o seu púlpito, para defender que um candidato deveria ser eleito para impedir que fosse colocado na Constituição, na nova Constituição da República, uma igreja oficial. Eles conseguem eleger, a Igreja Assembleia de Deus, ela consegue eleger representantes, só que após a eleição, o que é curioso é que eles mudam de lado, eles se elegem contra a Igreja Católica, contra essa possibilidade de nós termos novamente uma religião oficial, mas a partir da eleição eles se juntam aos católicos para defender pautas conservadoras. Então são eles, junto com o Centrão, que é um grupo de políticos muito conhecidos hoje, que barram aí a primeira tentativa de você colocar alguma garantia para essa comunidade na Carta Magna Brasileira. Só que o que a gente observa aí ao longo das últimas décadas é que houve um processo que a gente consegue institucionalizar uma série de direitos LGBTQIA+, mas a gente também observa um aumento na presença desses evangélicos na política brasileira. E isso a gente pode chamar de potencial contraditório das instituições. O que que seria isso? As instituições, ao mesmo tempo que elas conseguem dar estruturas para esse avanço nas políticas, ela também consegue ter dentro da sua estrutura agentes que impedem esse avanço. Então, é um processo paradoxal.
Certo, mas tivemos avanços nessas políticas?
O que que a gente observou? Até 2010, no primeiro e no segundo governo do presidente Lula, houve avanços nas políticas, e essas políticas aparentam ter sido construídas de forma incremental, ou seja, com debate da sociedade, com debate daqueles agentes, daquelas instituições que estavam interessados naquela política. Hoje, o que organiza a estrutura das políticas LGBTQIA+, é o PNDH, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos. Esse programa, ele tem até hoje três versões. A última versão, ela foi construída, primeiro foram feitas conferências em cada unidade federativa, depois foi feita uma conferência nacional com representantes de todas as unidades federativas, e dessa conferência sai o PNDH3. E aí a gente observa que as políticas LGBTs elas estão dentro desse guarda-chuva maior que a gente chama de direitos humanos. Só que houve avanços e a gente, por exemplo, tinha um Conselho Nacional de Políticas LGBTQIA+. Esse conselho foi extinto pelo governo Bolsonaro. Então, aí que a gente está olhando, por exemplo, o que que o governo Bolsonaro fez em relação a essas políticas. Mas esses agentes conservadores, eles já estavam organizados antes da eleição do Bolsonaro. Porque lembra que lá na teoria, a teoria ela indica que a gente tem que olhar a possibilidade de veto de políticas. Então a gente fala aqui que houve alguns avanços, a literatura ela indica isso, só que um primeiro veto que foi observado foi em 2011, quando também de forma incremental, também conversando com a série de agentes, nós tínhamos uma política nacional que chamava Brasil Sem Homofobia, e aí dentro dessa política tinha uma outra política que deveria ser implementada que se chamava Escola Sem Homofobia. O que que essa política previa? Essa política previa que em escolas de ensino médio onde houvesse casos de LGBTQIA+ fobia, a escola ela poderia solicitar ao governo federal apoio. E aí o governo, a ideia do governo federal, era enviar materiais para a escola e para os funcionários, para que os funcionários conseguissem trabalhar com essas questões ali naqueles locais. Só que o então parlamentar Bolsonaro, ele subverte essa ideia e ele transforma essa ideia no que a gente chama, e aí eu peço perdão pelas palavras que eu vou utilizar a partir de agora, mas são expressões utilizadas por esses atores, mas ele chama esse projeto de kit gay. E aí ele vai à televisão e ele vai até o parlamento, e ele fala aos parlamentares que, na verdade, essa política, que é o Escola Sem Homofobia, ele era um kit que seria enviado para escolas de ensino fundamental de crianças de 3, 4, 5 anos de idade, e o objetivo desses materiais seria converter essas crianças ao que ele chama de homossexualismo, que é uma palavra que indica aí que seria uma doença, então, que não seria uma orientação sexual. Mas isso não encontra verdade na legislação que estava sendo construída. Só que o parlamentar, ele consegue chamar atenção aí da mídia, chamar atenção de outros parlamentares, e ele consegue organizar aí toda uma estrutura para barrar que essa política, ela de fato, ela existisse. Então, eles vão até o Ministério da Educação, eles conversam com o então ministro da Educação, que era o Fernando Haddad. Há aí um certo desacordo entre eles, e aí eles ameaçam o executivo. Na época, a presidenta era a Dilma, e eles ameaçam uma convocação um integrante do governo da Dilma que estava sendo acusado de corrupção. E aí eles conseguem, então, vetar essa política que estava sendo desenhada junto com o parlamento, junto com instituições, organismos unilaterais, como agências da ONU, ela não vai para frente, porque a Dilma, ela decide, então, vetar essa política. E é interessante a gente observar quais os atores que tiveram papéis relevantes aí nessa questão. Porque, por exemplo, a imprensa, ao invés de esclarecer essa questão para os leitores e para aquelas pessoas que o acompanham, ela chamou a política Escola Sem Homofobia de kit gay. Então, por exemplo, você tinha manchetes falando, por exemplo, que evangélicos protestavam contra kit gay, que o MEC negava ter distribuído kit gay, que o kit gay seria reformulado pelo governo Dilma e que a Dilma cancelaria o kit gay. Então, eles adotam esse termo usado aí pelo parlamentar. E o interessante é que o Partido dos Trabalhadores, que foi eleito aí com agendas relacionadas às minorias, ele acaba vetando essa política. A fala, por exemplo, da então presidenta Dilma, ela é muito significativa do que estava ocorrendo, porque ela fala que não ia permitir que nenhum órgão do governo fizesse propaganda de opções sexuais. Então, ela fala isso para vetar essa política. Eles conseguem. Esse é o primeiro veto, que é observado com participação daquele que seria eleito lá em 2019 como presidente da República. Isso ocorre depois em uma série de outros programas, por exemplo, programas relacionados ao combate do HIV/AIDS foram vetados também pela mandante do executivo. E esse processo, ele vai ocorrendo. Ela também extingue pastas responsáveis pelas políticas LGBTQIA+. Então, essa política vai ocorrendo. Esses vetos, eles vão ocorrendo antes da própria eleição e da própria chegada do presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Esse é o primeiro achado importante da pesquisa.
Esse ponto que você trouxe bem interessante, né, para entendermos a contextualização de como as coisas aconteceram. E a pergunta que fica é como, né? Como foi possível tudo isso? O que mais vocês encontraram na pesquisa?
O que que a gente acha na nossa investigação? A gente chama de terrorismo de costumes, porque ele utiliza aí de informações públicas, de informações que estão disponibilizadas, de políticas do Estado. Ele constrói uma narrativa inverídica sobre essas políticas e ele dissemina essas informações, causando aí pânico da sociedade. Ele baseia as políticas que ele passa a construir a partir dessas informações. E o segundo é um projeto que a gente descobriu na nossa investigação que chama Projeto Sete Montes. O Projeto Sete Montes é como uma espécie de orientação que é usado por igrejas protestantes, e a gente precisa de primeiro entender a separação, porque nem toda igreja evangélica é igual. Há separações ali entre as denominações. Sete Montes é um projeto que também foi construído nos Estados Unidos. Ele foi construído com a alegação de pastores de que eles foram, de que eles receberam esse avivamento do Espírito Santo, que o Espírito Santo conversou com eles e que o Espírito Santo ele indicou para eles que as igrejas elas precisam de ir além das quatro paredes ali da estrutura física. Então elas não só precisam de conversar com a sociedade, mas elas precisam de levar aos âmbitos da sociedade aquilo que eles acreditam. Então eles colocam em sete, a gente pode chamar sete montes, sete cumes, mas eles colocam aí sete áreas que eles devem aumentar a atuação deles. Quais são essas áreas? A igreja, a família, a educação, o governo, a mídia e as artes e a economia. A partir desse projeto, aí tem uma estrutura, você tem livros, você teve seminários que foram feitos para disseminar essas ideias. Eles começam, então, a participar de vários setores da sociedade. Então, você perde aquele discurso de que crente não participa de política e você adota agora o discurso de não. O crente, ele não só tem que participar da política, como que ele tem que levar para a política tudo aquilo que é discutido na igreja. E aí, quando que ocorreu esse evento aqui no Brasil? Lembrando que isso é uma ideia que foi construída nos Estados Unidos. Ocorre no Brasil em 2009, então aí antecede aos processos de veto e de organização que a gente comentou um pouco mais cedo. Ocorre em 2009 lá na Igreja Batista da Lagoinha, que é uma igreja que tem sede em Belo Horizonte. Ocorreu então o Congresso Nacional Sete Montes. Ocorreram outros eventos antes disso, com setores específicos também nessa igreja, por exemplo, que os universitários eles deveriam se organizar, eles deveriam levar a palavra de Deus às universidades. Mas o evento que é um marco que a gente encontra e que a gente chama de marco para essa mudança é esse evento em 2009. E o interessante disso é que esse evento ele foi realizado na Igreja Batista da Lagoinha, que é a igreja de quem seria a ministra responsável pela pasta LGBTQIA+, o governo Bolsonaro, que é a pastora Damaris Alves. Ela é da Igreja Batista da Lagoinha. Há outros atores aí muito importantes no cenário evangélico que também são dessa instituição. E aí, o que que esse Sete Montes faz? Ele indica aí o que que esses atores eles têm que fazer. Eles têm que, por exemplo, em políticas de educação, porque o que a gente descobriu é que educação é um foco muito importante para esses atores. Na educação, eles não podem permitir que esse tipo de discussão mais progressista, por exemplo, pregando que o LGBT ele tem que ser respeitado, isso não pode ocorrer, porque na mente deles, isso significa que ser LGBT é correto, só que não, ser LGBT para eles não é correto. Então, esse tipo de debate ele não pode ocorrer. Só que na conferência e no PNDH3, a educação é eleito como um ponto extremamente importante para você trabalhar as questões LGBTQIA+. Porque é na educação, por exemplo, que você vai ensinar ali os adolescentes a respeitar, que você vai ensinar que não é uma questão de opção, mas que é uma questão de orientação, e você vai combater o alto índice de violência LGBTQIA+ que a gente observa no Brasil. Só que eles, como a gente viu, eles barraram Escola Sem Homofobia. Eles perceberam também, isso foi em 2011, mas eles perceberam que dentro do Congresso Nacional tinha uma comissão que trabalhava essas questões. Por quê? Porque a verba que foi destinada para o Escola Sem Homofobia ela passou por essa comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. E aí você observa que eles obtêm uma outra vitória. Ao enxergar a comissão como um local importante de decisão dessas políticas, eles se juntam e eles lançam a candidatura para a presidência dessa comissão, que é a candidatura do pastor Marco Feliciano. E o pastor Marco Feliciano, ele consegue ser eleito. Então, aí, pela primeira vez na década passada, a gente tem conservadores religiosos como responsáveis, como presidentes de pastas ou de instituições que são responsáveis pelas políticas LGBTQIA+. E também foi uma decisão interessante do partido que estava à frente no Palácio do Planalto, porque quem presidia essa comissão antes era o Partido dos Trabalhadores, e por problemas ali na articulação política, o Partido dos Trabalhadores decide não colocar um presidente, não colocar um candidato à presidência para concorrer à presidência dessa comissão. Houve polêmica ali entre os próprios parlamentares do partido, mas eles decidiram, o partido decidiu que seria mais importante eles indicarem presidentes para outras comissões. Então, eles deixam esse espaço, e esse espaço aí ele é ocupado pelos conservadores. Então, esses dois enquadramentos, que é o Sete Montes e o terrorismo de costumes, eles causam essa mudança. E aí, esse mecanismo causal, a literatura chama de framing. E o que que é esse framing, então? O que que a gente pode entender a partir desses achados? Que essa coalizão conservadora ligada a instituições religiosas, ela consegue moldar o comportamento por meio de orientações subjetivas e por meio de crenças sobre ações políticas apropriadas e desejáveis por ela. Então, ela usa os Sete Montes e ela usa o terrorismo de costumes para ditar aquilo que está sendo discutido aí pela sociedade de forma geral e para ditar aquilo que vai ser discutido na arena política e vai se transformar em política pública. Nesse mecanismo, a comunicação das ideias por meio do terrorismo de costumes e dos Sete Montes tornou possível o avanço dos objetivos estratégicos dessa coalizão conservadora. Como? Ao constranger alternativas e ao focar a atenção pública nos temas de interesse dessa coalizão, persuadindo os demais agentes. Então a gente observa que isso aconteceu, por exemplo, ao longo de toda a década passada, quando Bolsonaro vai à televisão e chama uma política pública muito bem construída, que era o Escola Sem Homofobia de Kit Gay, e, por exemplo, quando ele não deixa isso, porque ele traz isso na eleição de 2018, por exemplo, quando ele estava concorrendo com aquele que era o ministro da Educação, quando o Escola Sem Homofobia estava para ser implementado, e ele traz de volta na eleição de 2022. Então ele vai adicionando aí sempre novos argumentos a esse terrorismo que não encontra, mais uma vez, base, legitimidade na legislação e naquilo que estava sendo discutido, mas ele consegue convencer e persuadir as pessoas de que aquela ideia que ele está trazendo é verdadeira. E isso, a partir da eleição, se torna a base na construção das políticas públicas dentro do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, que tem como ministra a pastora da igreja que trouxe os Sete Montes para o Brasil, a ministra Damaris Alves. Então, o que que a gente observa? Eles não conseguem mudar a legislação, então você tem o PNDH3 e o PNDH3 continua. Houve uma tentativa de se atualizar o PNDH, porque pela própria legislação ele deveria ser atualizado, mas isso não ocorreu. Mas a forma como eles tentaram foi uma forma completamente diferente da observada anteriormente. A gente lembra que teve convenções aí, que teve congresso nas unidades federativas em Brasília, teve discussões para construir o PNDH3, mas o PNDH4 não foi assim. O ponto inicial de construção do PNDH4 no Ministério da Damares foi convidar a ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, para escrever o texto base do novo PNDH. E o Ministério tentou dar continuidade na construção desse novo plano, mas isso não foi finalizado. Então, eles não conseguiram editar novas regras em relação às políticas LGBTQIA+. O que a gente observou é que, graças à burocracia de médio escalão que está dentro do governo federal, políticas mínimas foram mantidas. E aí, políticas relacionadas ao combate à LGBTQIA+ fobia, mas com foco na população adulta. Então, você não trabalhava isso na educação, mas você trabalhava isso de outras formas. E políticas de empregabilidade, principalmente relacionadas a pessoas trans. Então, eles conseguiram dar continuidade nessas políticas, mas sempre deixando o carimbo deles, deixando a forma como eles interpretam que essas políticas elas tinham que ser feitas.
Muito interessante todo esse contexto, né, para entendermos a atuação dos evangélicos conservadores na política. E você trouxe vários pontos dessa atuação em relação à educação. Onde mais eles procuraram atuar de acordo com seus interesses?
Além da educação, uma outra área que a gente observa que foi extremamente relevante para essa coalizão é o judiciário, porque foi o judiciário que institucionalizou essas questões ao longo do tempo. Por exemplo, o casamento é gay. O casamento gay é um ponto que ele é discutido e é um ponto de luta da comunidade LGBTQIA+. Esse era um direito negado a população. Observa que a gente paga imposto, que a gente tem que cumprir com todos os nossos direitos civis, que é um contrato ali que a gente está firmando perante o Estado, e isso era negado. Então, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele só saiu do papel e ele foi, de certa forma, institucionalizado graças ao judiciário. Então, a gente observa, por exemplo, que são diversas as críticas vindas dessa coalizão conservadora e direcionadas ao judiciário. Tanto que em discursos do Bolsonaro para a eleição de 2018, um dos pontos principais que ele defendia é que ele ia indicar um ministro terrivelmente evangélico. Por quê? Porque um ministro terrivelmente evangélico dentro da corte mais alta do país, ele conseguiria garantir que essas ideias, defendidas pelos Sete Montes e defendidas por essas instituições, elas estivessem ali presentes, elas fossem defendidas na corte mais alta do país, porque essa corte que foi, graças ao seu poder contra-majoritário, garantindo aí alguns direitos básicos à população LGBTQIA+, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como considerar a LGBTQIA+ fobia como um crime, como garantir para pessoas trans o direito ao seu nome civil. Então, todos esses avanços, eles ocorreram dentro do Poder Judiciário. Por isso, a importância de se indicar um ministro terrivelmente evangélico, que ele consegue. O André Mendonça, ele leva ali à corte essas pautas conservadoras, ele leva no seu discurso essas ideias que são discutidas dentro das instituições. E aí tem um outro ponto importante, é para a gente conseguir enxergar essa coalizão, o que que a gente observou nos achados da pesquisa. O Sete Montes, ele é oriundo de instituições pentecostais. Mais igrejas protestantes históricas, elas também estão presentes aí no primeiro escalão do governo, então elas defendem essas ideias, como é o caso da Igreja Presbiteriana e da Igreja Batista. Então você tem ali um dos ministros da educação que ocuparam a pasta durante o governo Bolsonaro, era dessas instituições. Um dos pontos importantes que a gente conclui na dissertação é que, ao identificar os atores que estão lutando contra as questões LGBTQIA+, a gente consegue perceber aqueles que também estiveram ao nosso lado buscando pela validação dos nossos direitos. Então, acho que é importante a gente sempre reconhecer quem está do nosso lado buscando por novos direitos e quem está tentando negar direitos mínimos a grupos minoritários, porque a partir do momento que a gente consegue reconhecer onde nós estamos inseridos e aquilo que nós precisamos para exercer a nossa plena cidadania, a gente consegue, de fato, exercer o nosso papel como cidadão e a gente consegue ter uma vida melhor, estar no Estado democrático de direito e viver em uma democracia plena. Então, a gente precisa de avançar nessas questões, por mais que há coalizões que tentem impedir, com que direitos mínimos eles sejam institucionalizados.
Leonardo, muito interessante isso. Acho que você trouxe pontos importantes para a gente compreender, né, essa atuação, principalmente dos cristãos protestantes no Brasil. A gente vê um grupo específico também influenciado por aquilo que hoje é tão debatido, né, e tão falado, que é uma questão de fake news, que é um termo que nós estamos já mais acostumados, né? E a partir de fake news ou de interpretações distorcidas de políticas públicas, então há uma resposta, né? Me parece que há uma necessidade de ação desse grupo enxergando políticas públicas como ameaças e querendo se defender, né, delas.
Exatamente,
Acho que são
exatamente.
pontos muito interessantes. E Leonardo, conta para nós assim. Qual é o impacto do seu trabalho? Ou seja, aquilo que você acredita que a sua pesquisa traz de contribuição para essa área do conhecimento?
Bom, primeiro eu acho que o estudo ele acaba inovando ao identificar por meio da pesquisa de campo e de forma indutiva o uso aí desse mecanismo de frame que a gente veio conversando ao longo do podcast por esses agentes. Eles acabam mobilizando aí, então, capital simbólico para alcançar os seus objetivos políticos e eles utilizam as ideias dos Sete Montes e do terrorismo de costumes como forma de aglutinar, de levar apoio às suas ações. Os resultados também eles estão indicando para a gente que, embora o início da gestão de Bolsonaro na presidência da República seja uma mudança nos paradigmas para as políticas com foco na comunidade LGBTQIA+, os seus protagonistas e as ideias que eles representavam já estavam infiltrados dentro do Estado brasileiro e eles exerciam poder de veto, principalmente devido ao legislativo. Cabe ressaltar, por exemplo, a questão que eu não abordei, é que antes de ser ministra, a pastora Damares, ela estava dentro do legislativo e ela trabalhava como assessora dentro do Congresso Nacional. E agora ela foi eleita senadora. Então, o que a gente pode observar é que o legislativo ele foi e ele vai continuar sendo um importante foco de poder de veto desses atores. E aí, por fim, o que a gente observa é que, no caso brasileiro, o presidencialismo de coalizão ele acaba contribuindo com esse fenômeno, porque ele fomenta, ao mesmo tempo, esses agentes que são contra essas políticas, são agentes parasitários, e aqueles que estão dedicados ao bom funcionamento das instituições, como é o caso daqueles que defendem as políticas LGBTQIA+, por exemplo, a burocracia de médio escalão que está dentro do Ministério, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Além disso, as bases argumentativas para as políticas LGBT do governo Bolsonaro, elas se sustentaram pelo terrorismo de costume. E o terrorismo de costumes, ele se nutre de teorias conspiratórias para atingir seus objetivos. Então, como você trouxe, é a fake news que está presente, mas é muito mais. Então, ele conseguiu, essa coalizão, ela consegue enxergar a forma que ela deve atuar e ela conseguiu atingir os seus objetivos por meio desse mecanismo que a gente chama de terrorismo de costumes.
Leonardo, excelente. Eu tenho certeza que a sua dissertação vai servir como base aí para boas pesquisas, né, sobre o tema. Então, eu gostaria de agradecer, na verdade, esse bate-papo, a sua presença aqui. Obrigada pelo seu tempo, por ter contribuído. E eu tenho certeza que esse é um assunto importantíssimo para a nossa sociedade. O nosso público ganha bastante ao saber mais, poder ouvir um especialista, um pesquisador trazer isso para a pauta. Então, obrigada pela sua presença aqui.
Eu que agradeço. Eu queria só ressaltar que eu sou economista, então essa pesquisa ela foi feita porque eu queria trazer uma contribuição para a comunidade que eu pertenço. Eu acho que tem muitos grupos que conseguem trazer contribuições extremamente relevantes de outras formas, mas eu sentia a dificuldade de contribuir dessas outras formas, como, por exemplo, através do ativismo, que é extremamente importante, que está ali buscando no fronte para que essas políticas elas sejam reconhecidas e institucionalizadas. Então, eu abri aí um parênteses na minha formação e eu espero que eu tenha, de fato, conseguido contribuir de alguma forma. E eu acho que o que fica e não só a percepção minha, mas a percepção de uma série de agentes, é que a gente está lutando pelo mínimo. A gente, por exemplo, em questão de ter direito ao casamento, de ter direito à adoção, de ter direito ao registro, a gente está lutando em 2022, em 2023, por aquilo que a sociedade ela já tem há muito tempo. E a gente exerce o nosso papel de cidadão. Quando o Estado ele vem cobrar, ele não pergunta a nossa orientação sexual, ele simplesmente vem e cobra. Então nós exercemos ali as nossas obrigações, mas em relação aos nossos direitos, esses direitos eles estão sendo negados. É importante, por exemplo, a gente lembrar que até a década de 90, ser homossexual era considerado uma doença. Até a década passada, ser transexual era considerada uma doença. Então a gente está hoje lutando pelo mínimo. A gente não está lutando para que os conservadores, por exemplo, eles deixem de exercer o seu direito e a sua liberdade religiosa. Não é sobre isso. A gente defende que essas pessoas, elas tenham, todos tenham o direito de exercer a sua liberdade religiosa. O que a gente está querendo é que a gente possa exercer a nossa cidadania da melhor forma possível. E eu acho que esse trabalho, do meu ponto de vista, ele me abriu a mente para essas questões. São questões que a gente não para pensar durante o dia, a gente está ali vivendo e a gente não para pensar sobre isso, mas é uma coisa que está presente na realidade de muitas pessoas. Então, eu agradeço o espaço aí que foi concedido, eu agradeço também as pessoas que estiveram comigo na trajetória, minha orientadora, que é a professora Elise Mazzardi, que é uma pessoa sensacional, o professor Mara Aquino, que é o professor também da escola, era o coordenador à época. E hoje meu coordenador, que agora eu voltei a pesquisar sobre questões aí relacionadas à economia, que é o professor Lauro Gonzalez, que é um professor muito importante aí na minha formação. E eu acho que é isso. Muito obrigado aí pela disponibilidade do tempo de vocês.
Obrigada, Leonardo. E mais uma vez, parabéns pelo seu prêmio, né, pela dissertação, parabéns pela pesquisa, por concluir o mestrado, né? Isso é muito importante.
Esse foi mais um episódio do Podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou André Cerqueira, fiz o roteiro e a edição desse episódio e contamos com o apoio do FGV-AESP Pesquisa e Publicações. Se você gostou, ouça outros episódios, acompanhe as nossas redes sociais e o blog Impacto da FGV-AESP. Até a próxima!